Paraná em Rede está de volta.
Parceria de várias entidades paranaenses vai garantir teste de paternidade gratuito. Saiba qual a importância desse projeto para as crianças que buscam preencher essa lacuna emocional.
Diferente do que vendem os comerciais de margarina, uma quantidade significativa de paranaenses não tem a presença do pai no núcleo familiar. E este é um problema que está presente muitas vezes desde o começo da vida. No primeiro semestre de 2020, 5% das crianças foram registradas no Paraná apenas com o nome da mãe. Foram 3.788 crianças, segundo os dados da Central Nacional de Informações de Registro Civil, sem o nome do pai. E este percentual tem se mantido estável nos últimos anos. Esta ausência geralmente tem um impacto na identidade e no sentido de pertencimento da pessoa, como avalia a psicóloga Lucy Pfeiffer, que coordena o DEDICA, Programa de Apoio a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violências Graves.
Isso é clássico na história da humanidade, né? E pais, homens que não assumem essa filiação. Pela nossa lei é crime, porque é abandono de incapaz. Mas eu nunca vi ninguém ser processado por isso ou ter algum tipo de penalidade. Infelizmente, acontece em todas as classes sociais e esses homens deveriam saber o quanto de dano causa a estruturação psíquica de uma criança não saber quem é o pai, que é o pior de tudo, porque ele fica, essa criança vai procurar em cada rosto, em cada pessoa, em cada... a vida toda, ou a criança que acaba sabendo quem é o pai, mas que não assumiu. E isso também traz para a criança, para o adolescente, depois para o adulto, uma mensagem distorcida que aquela criança não foi suficiente para despertar o amor desse homem. Isso são danos para o resto da vida e que acontece em todas as classes sociais.
Agora, uma iniciativa do governo do estado vai garantir o acesso a crianças e adolescentes beneficiários da justiça gratuita ou da assistência judiciária no Paraná a exames de comprovação de paternidade. Os exames de DNA serão processados pelo Laboratório de Genética Humana da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e podem ser feitos durante a gravidez ou após o nascimento, por meio da análise do sangue, saliva ou fios de cabelo da mãe, do filho e do suposto pai. A previsão é que o laboratório da UEL processe cerca de 1.000 exames por ano, demanda atual de pedidos represados na Justiça. Para isso, o Fundo da Infância e Adolescência, administrado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai disponibilizar R$1.100.000 anualmente por pelo menos 4 anos. O governador Ratinho Júnior comentou a parceria.
É uma necessidade, tem uma demanda gigantesca no Brasil isso aí. E acho que é uma solução que o Paraná realmente sai na frente nesta grande parceria com o nosso Tribunal de Justiça, com a nossa universidade, né, a nossa UEL, que é reconhecidamente no Brasil uma das melhores universidades do país. A Polícia Científica, que também está nos ajudando através da Secretaria de Segurança Pública. Enfim, acho que essa junção aí vai levar muita alegria para muitas famílias que vivem um drama. Às vezes os jovens, né, que ficam aí passam a sua vida muitas vezes sem saber de quem é filho de verdade, né, biologicamente falando.
O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Neyle Prevô, disse que os exames garantem um direito fundamental ao cidadão, que é o de saber e ter reconhecido seu pai e sua mãe.
É um avanço extremamente significativo, modernizador e civilizatório. Nenhuma criança mais no Paraná deixará de saber quem é o seu pai ou a sua mãe, por falta de uso de tecnologia do governo para identificar quem é o responsável por ela.
O recurso é direcionado à aquisição de insumos usados nos processos dos testes de DNA. A coleta dos materiais genéticos vai abranger os 399 municípios paranaenses, já que as amostras serão recolhidas nos laboratórios da Polícia Científica do Paraná. A parceria envolve 11 instituições públicas. Repórter Amanda Yargas.
Eleições.
Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão termina nesta quinta-feira. Também é o último dia para a propaganda política, mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa. Também é o último dia para a realização de debate no rádio e na televisão. Já a sexta-feira é o último dia para a divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral e a reprodução na internet de jornal impresso com propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno. Sábado é o último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som e o dia final para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som. E a polícia investiga a agressão a angolanos em Maringá. Saiba mais com Luciana Penha.
As imagens das agressões chegaram às mãos do delegado Diego Freitas nesta terça-feira. O delegado ainda está analisando as imagens e identificando os envolvidos para começar a ouvir os depoimentos. Só a partir daí será possível entender se houve um crime de lesão corporal ou um crime mais grave de racismo. As agressões ocorreram no último sábado, numa cervejaria no Jardim Aclimação, em Maringá. No vídeo é possível ver dois angolanos sendo agredidos por um grupo de pessoas. Os angolanos desmaiam e são arrastados para fora da cervejaria. O delegado diz que a agressão fica clara no vídeo, resta saber a motivação.
O que nós temos no momento são os vídeos que foram publicados pela imprensa, tá? Pela análise dos vídeos, fica claro ali que houve uma agressão, a princípio uma agressão. Se essa agressão for de natureza grave ou leve, isso será apurado a partir da realização do exame de lesão corporal. Só que também nós temos que avaliar, nesse caso, qual foi a motivação dessas agressões, se elas podem ter decorrido de uma questão envolvendo racismo, certo? Porque daí, se for comprovado isso, muda-se a configuração do tipo penal, certo? Em todo caso, o que nós vamos avaliar é a partir das oitivas de todos os envolvidos, e essas oitivas ainda não foram realizadas, certo? Se ficar comprovado que houve, sim, uma lesão corporal de natureza grave, ou se tem ali uma conotação de racismo, aí, no caso, esse fato sai da esfera do termo circunstanciado, que é da nossa atribuição aqui, e será encaminhado para a delegacia do distrito da área, uma vez que daí não se trata mais de um crime de menor potencial ofensivo. Então, é nesse sentido que nós iremos apurar esses fatos que chegaram para nós neste momento.
O senhor vai ouvir que pessoas? Os agressores,
todas
conseguiu identificar?
Todas as pessoas que foram identificadas no vídeo ali. O responsável pela conveniência, as duas vítimas, os agressores, todo mundo.
E o senhor já tem algum depoimento marcado?
Não, ainda não, porque esse fato chegou para mim ontem no final da tarde. Então ainda não, a gente não conseguiu ainda identificar todos os envolvidos. Certo? A gente precisa identificar todos eles para começar a realizar essas oitivas.
O dono da cervejaria também o senhor vai ouvir?
Sim, com certeza. Ele é um depoimento muito importante ali acerca dos fatos.
Segundo a defesa dos angolanos, a agressão começou sem qualquer motivo. Os angolanos pagaram 5 cervejas, mas ficaram do lado de fora e iam buscando cada garrafa à medida em que bebiam. Na última cerveja, começaram as agressões porque uma pessoa que se identificou como gerente proibiu que eles entrassem no estabelecimento. O advogado que defende os angolanos, Mário Henrique Alberton, acredita que houve um crime grave e espera que este seja o entendimento da polícia.
A gente espera que esse crime não seja tratado como um crime de menor potencial ofensivo, que não vai parar nas pequenas causas. Porque pelas imagens a gente viu que teve sim risco de vida, né? Pelo número de pessoas que agrediram, pelo número de golpes, pela forma dos golpes, pelo resultado, as vítimas desfaleceram, né? Foram arrastadas como se fossem objetos. O que a gente mais queria mesmo, é que essas pessoas se conscientizassem, se arrependessem do fato dessa brutalidade que cometeram, que pedissem desculpas públicas, né? E que se dessem um exemplo para que essas ações não se repitam.
A Polícia Militar vai divulgar uma nota em relação ao ocorrido porque uma das pessoas acusadas de agressão se identificou como policial militar.
De Maringá, Luciana Penha. Técnico do Coritiba testa positivo para a Covid-19. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O técnico Rodrigo Santana, do Coritiba, testou positivo para Covid-19 em exames realizados nesta semana. O treinador já está em isolamento domiciliar e cumpre o período necessário de quarentena antes de retornar às atividades. Sem ele, o Coritiba será comandado pelo auxiliar técnico Pachequinho na próxima rodada do Brasileirão no jogo contra o Bahia, na próxima segunda-feira, no estádio Couto Pereira. Na Superliga Feminina de Vôlei, Coritiba e São José dos Pinhais não começaram muito bem. As duas equipes acabaram derrotadas em casa. O Coritiba perdeu para o Osasco por 3 sets a 1, por parciais de 19-25, 25-17, 22-25 e 13-25. Já o São José sucumbiu diante do Praia Clube, 3 sets a 0, 13-25, 16-25, 16-25. Pela segunda rodada, o São José dos Pinhais enfrenta o São Paulo Barueri, dia 13, no ginásio Ney Braga, e o Coritiba vai jogar no ginásio da Panela de Pressão, em Bauru, diante do SESI. Nomes de peso do futebol mundial ficarão de fora das rodadas desta semana das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrentará a Venezuela nesta sexta-feira em São Paulo, sem Neymar, Felipe Coutinho, Fabinho e Rodrigo Caio, todos machucados. Na Argentina, Dybala não está lesionado, mas foi cortado por infecção urinária. O técnico uruguaio Oscar Tabárez não poderá contar com Federico Valverde, Maximiliano Gomes, Sebastián Coates e Martin Silva, que estão machucados. E a Colômbia segue sem seu principal atacante, Falcão García, que também está lesionado. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.